Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, sexta-feira, 29 de julho de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil de Paranavaí continua investigando o caso do adolescente que foi apreendido com uma dinamite em Nova Aliança do Ivaí. O jovem alegou em depoimento que pretendia vender o artefato. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, nós conversamos com o delegado que está acompanhando este caso, que aconteceu lá em Nova Aliança do Ivaí, aqui na região. Em depoimento, o jovem de 16 anos disse que o irmão dele, que está preso, havia feito o esquema para que esse explosivo fosse entregue na casa dele. Segundo a polícia, o adolescente relatou que dois homens encapuzados teriam passado na residência de moto e deixado o artefato com ele. O adolescente teria ficado responsável por esconder o objeto e por tentar comercializá-lo para terceiros por um valor de R$ 1.200, foi o que disse o delegado. Segundo a polícia, a suspeita é que o explosivo tenha sido furtado de alguma pedreira. Por ser menor de idade, o adolescente foi ouvido e liberado e ele deve responder junto à Vara da Infância e Juventude por porte de artefato explosivo. Já a outra moradora da residência de 19 anos, que foi localizada na casa, ela segue presa. Além do porte de artefato explosivo, ela vai responder também, segundo a polícia, por corrupção de menor e tráfico de drogas, porque na residência também foi encontrada uma porção de maconha, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos. A Polícia Militar apreendeu uma tonelada de maconha em veículos abandonados na BR-373 em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Luciano, bom dia a todos. A apreensão aconteceu na tarde de ontem. A Agência Local de Inteligência da Polícia Militar aqui de Ponta Grossa, em parceria com o Batalhão da PM de Cascavel, vinham realizando o monitoramento dos veículos, alvos de denúncias que estariam transportando drogas aqui para a região. Com a aproximação das viaturas, os suspeitos acabaram abandonando os veículos e fugiram em direção a uma mata às margens da rodovia. Até o momento, não foram localizados. Em vistorias, os policiais localizaram carregamento de drogas nos dois carros, totalizando uma tonelada de maconha. Também nos veículos foram encontrados rádios comunicadores e a caminhonete, um dos veículos localizados, apresentava alerta de roubo. Toda a droga, os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil aqui de Ponta Grossa. Um inquérito policial foi instaurado para identificar os envolvidos no crime de tráfico de drogas. Lucian?
Obrigado pelas informações, Ricardo. O DENIT informa que irá realizar licitação para iluminar praça de pedágio desativada lá na BR-369 em Arapongas. O local tem sido alvo de furto e ação de vândalos. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Lucian. A estrutura tem sido alvo constante de criminosos desde novembro do ano passado, quando chegou ao fim o contrato de pedágio entre a concessionária responsável e o governo do Paraná. A praça de pedágio desativada em Arapongas, na BR-369, aqui no norte do estado, está totalmente abandonada, na escuridão. As cabines e antigas salas administrativas foram destruídas. Há estilhaços de vidro na pista e toda a fiação foi roubada. Dos banheiros, levaram pias e vasos sanitários. E nessa semana foram furtadas até as grelhas de ferro dos bueiros responsáveis pelo escoamento da água da chuva. No lugar, em plena rodovia federal, na pista ficaram buracos profundos por onde os motoristas continuam passando, arriscando os pneus, a lataria dos veículos, um perigo para acidentes. Ou seja, quase tudo foi destruído ou levado por ladrões. E só agora o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes enviou uma nota à imprensa se manifestando sobre essa onda de furtos. Na nota, o DENIT informou que lançou um processo de licitação em abril deste ano para contratar uma empresa que ficará responsável por uma instalação de um sistema de iluminação na praça da BR-369, em Arapongas. O investimento total gira em torno de R$ 700 mil. Depois de contratada, a empresa terá um ano para executar o trabalho. O órgão informou ainda que elabora um plano de ação que se encontra em fase final e prevê a inserção de placas de comunicação e acionamento da polícia em casos de crime contra o patrimônio, mas não deu prazos. A Prefeitura de Arapongas informou que a Guarda Municipal também reforçou o patrulhamento nessa região da Praça de Pedágio, junto com a Polícia Militar, e que tem trabalhado para expandir o sistema de iluminação em LED até as proximidades do local. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Guilherme Marconi. Isso acontece, né? O DENIT vai realizar a licitação para iluminar também outras praças de pedágio desativadas ao longo do estado do Paraná, são 26. O Paraná, que está com 5 casos confirmados de transmissão comunitária da varíola dos macacos, informação que foi confirmada ontem. A forma desta transmissão é declarada quando não é possível rastrear qual a origem da infecção de um ou mais casos. O fato indica que o vírus circula independentemente de viagem ou não. Todos os casos confirmados até agora são da capital do estado. Há 16 casos importados. No total, são 20 homens e uma mulher diagnosticados com a doença. Há outros 26 casos em investigação. 24 foram descartados. Marion Burger, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde aqui da capital, afirmou em entrevista à CBN que nada muda após essa nova classificação de transmissão comunitária.
Continua afirmando, não há motivo para pânico. Apesar de declaração de transmissão comunitária estar nas notícias agora, ela é uma questão técnica da epidemiologia. Só quando a gente realmente não tem o vínculo com viajantes nacionais ou internacionais.
A orientação é para que as pessoas que venham a apresentar na pele pústulas, que são bolinhas vermelhas com pus, ou com suspeita para essa doença, entre em contato com o serviço de saúde mais próximo. O isolamento do paciente com suspeita ou confirmação da doença é fundamental para evitar novos casos. Em todo o país, outros 4 estados e o Distrito Federal já registraram casos comunitários da varíola dos macacos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Santa Catarina. Em Maringá, 2 casos foram descartados e o município ainda tem um suspeito. Nós voltamos a falar com a Letícia Cristão, que tem mais informações. Letícia.
Pois é, Lucia, mais 2 casos suspeitos da varíola dos macacos, a monkeypox, né, notificados aqui em Maringá, foram descartados ontem após a conclusão de exames laboratoriais. Os casos se referem a 2 homens entre 20 e 30 anos e outro entre 30 e 40 anos. O primeiro caso suspeito registrado na cidade de uma mulher entre 20 e 30 anos já havia sido descartado no dia 19 deste mês. Agora, Maringá, então, investiga apenas um caso suspeito de monkeypox. O paciente é um homem entre 30 e 40 anos que está em isolamento domiciliar. Os exames já foram encaminhados ao LACEN, o Laboratório Central do Estado do Paraná, para análise detalhada. Luciano.
Obrigado, Letícia, mais uma vez pelas suas informações. Após a autorização da ANEEL, a COPEL vai unificar o atendimento nas cidades de União da Vitória e Porto União. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes, lembrando que União da Vitória fica no Paraná e Porto União em Santa Catarina. E a COPEL, ela é a companhia, né, de energia elétrica do Paraná. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. É a partir do dia 26 de agosto, o atendimento presencial aos clientes da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, em União da Vitória e Porto União, cidade que pertence, como você disse, a Santa Catarina, será em um único endereço, na rua Carlos Cavalcante, no centro de União da Vitória. A mudança tem por objetivo oferecer maior agilidade no atendimento, reunido em um só local. E isso só será possível porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou a centralização dos serviços para os casos de cidades unidas geograficamente, no caso desses 2 municípios na divisa entre Paraná e Santa Catarina. A estrutura da Copel será otimizada com a entrega do imóvel que a companhia alugava em Porto União, a menos de 500 metros de distância do atendimento em União da Vitória, ou seja, não havia necessidade de 2 agências. Atualmente, as solicitações mais corriqueiras, como segunda via da conta de luz, troca de titularidade ou pedido de ligação, podem ser feitas a qualquer hora do dia através do telefone, site e aplicativo para celular oferecidos pela Copel. Já o atendimento presencial continua essencial para o encaminhamento de pedidos especiais, como o cadastro de residências que têm pacientes usuários de equipamentos vitais, por exemplo. Em União da Vitória, a agência da Copel atende de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A Ponte da Integração, a segunda ligando o Brasil ao Paraguai, está com 90% das obras executadas. A construção avança e as margens entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco estão separadas agora por uma distância de apenas 17 metros. O Roberto Benjamin mandou mais cedo uma foto, a última, mais recente, da ponte. Está praticamente pronta, né, Roberto? Roberto Benjamin, que fala da CBN Cascavel. Bom dia para você.
Falta pouco. Bom dia, Lucian. Isso mesmo, restando apenas 17 metros para completar a ligação da Ponte da Integração, a segunda entre Brasil e Paraguai pelo Rio Paraná, através das cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco. O vão central da ponte, você pode inclusive visualizar na foto, no lado brasileiro, será fechado pelas aduelas que compõem a via. A união completa da megaestrutura ocorrerá antes do mês de setembro e a conclusão total do projeto é para acontecer no último trimestre de 2022. As aduelas são peças mistas, pré-fabricadas, metal e concreto, que dão forma à via da ponte. A colocação destas estruturas, Luciano, teve início em outubro do ano passado, iniciando-se, assim, o chamado avanço livre na zona central da nova passagem fronteiriça, e no total devem ser colocadas 37 aduelas metálicas, 18 em cada margem do Rio Paraná e uma no centro, que unirá, portanto, as duas extremidades. E a título de curiosidade, cada peça fabricada no campo de trabalho pesa 95 toneladas e tem 11 metros e 90 centímetros de comprimento e 19 metros e 90 centímetros de largura. A duela de junção terá 5,40 de comprimento e 19,90 de largura. Eles são integrados à superestrutura por meio de soldas especiais e apoiados pelos cabos de sustentação, além de ser complementado com concreto. A ponte de integração terá 760 metros de extensão, com vão central livre de 470 metros sobre o rio e mais 60 metros de altura. E essa nova conexão, Lucian, entre Paraguai e Brasil, a segunda pelo rio Paraná, é financiada, vale a gente lembrar, pela Itaipu por US$ 84 milhões, ou seja, na cotação atual do dólar, equivale, enfim, corresponde a R$ 430 milhões. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.